Jesus é o Senhor. Senhor, muito obrigado por esse momento que o Senhor concedeu para nós, para ouvir a Tua palavra. Porque sem palavra o povo se corrompe e perde o freio, mas ao ouvi-la alcança a paz. Ó, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que fala. Fala aos nossos corações. Ó, desarma-nos, Senhor, de toda e qualquer eu já sei. Nós queremos receber Tua palavra em novidade de vida. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor pelo fundamento da fé cristã. Todo mundo, ou todos sabem o que é um fundamento, não é? É algo sólido, algo que nos sustenta. E para que isso nos sustente, nós temos que conhecer, não é? Temos que saber onde pisamos. E o Senhor tem feito isso conosco. Ele quer nos dar uma base sólida, porque nós estamos falando o quê? Algo espiritual. É algo que nós, com a nossa humanidade, seja ela qual for, bem instruída, mal instruída, culta, inculta, rica, pobre, se nós não estivermos algo precioso que é a fé, nós não conseguimos permanecer. É a fé que nos sustenta, porque são coisas invisíveis que o homem não pode alcançar por si mesmo. E que nós vimos ontem que nós precisamos exercitar nosso espírito, permanecer no espírito, para que nós prossigamos com isso que Deus nos deu, a vida da igreja. Amém. Senhor Jesus, isso é algo que você, na sua mente caída, você não consegue entender. Várias pessoas com vários gostos, pessoas totalmente diferentes umas das outras, conseguem viver em unidade e unanimidade. Por quê? Porque o próprio Deus entrou em nós, como Espírito que dá vida, e Ele é capaz de nos fazer um. Porque Ele tem um desejo no seu coração, Ele tem um propósito ao criar o homem, e Ele vai levar até o fim, que é expressar a si mesmo. Louvado seja o Senhor. Hoje nós vamos ver sobre a redenção 1. São três lições. Redenção 1, 2 e 3. Hoje nós vamos ver sobre a queda do homem. Eu escolhi esse versículo, irmão, porque isso é o que ocorreu lá no passado, com Adão e Eva. E ocorre também hoje conosco. Satanás quer levar vantagem sobre nós. E o Senhor, como o Marquinhos falou, né, que existe uma vacina. Nós precisamos ser vacinados todos os dias para que isso não ocorra conosco nos nossos dias. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Senhor Jesus, vou começar a ler aqui. Gênesis capítulo 2. Versículo 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Presta atenção aqui, irmãos, que fala a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Se a árvore do jardim está no meio, a árvore da vida está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal poderia estar próximo da árvore da vida. Então, esse é um ponto muito importante que nós precisamos estar esclarecido. A árvore da vida está no meio do jardim. Louvado seja o Senhor. E Deus colocou o homem diante dessas duas árvores. Interessante, irmãos. Deus não jogou o homem lá. Ó, criou o homem e colocou no jardim de uma maneira alheia. Não, ele instruiu o homem. Ele levou o homem no jardim, criou o homem, colocou no jardim, mas deu o quê? Instruções para o homem de como ele deveria se portar no jardim. Não é verdade? Ele levou diante da árvore da vida e ali no jardim ele falou, ó, você pode comer de todos os frutos do jardim. Todas as árvores frutíferas estão ao seu dispor. Você pode comer. Você pode se fartar. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar nele. Você não pode comer. Porque no dia que comerdes, vai morrer. Certamente morrerá. Então aqui, irmãos, aqui é uma questão do quê? De vida ou morte. O homem teria que escolher. Você quer viver ou você quer morrer? Senhor Jesus. É uma decisão muito importante que hoje também nós temos que fazer. Deus está sempre se apresentando como a árvore da vida para nós. Que é que ele quer ser o centro da nossa vida. E também essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa Satanás, o diabo, que também se apresenta para nós. E aí? O que você vai escolher? Você quer viver ou você quer morrer? E Paulo fala ali, né, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Por quê? Assim como Deus tem o desejo no seu coração, Satanás também tem. Ele quer atrapalhar aquilo que Deus proporcionou para o homem, que é vida. Estar na presença de Deus. E Satanás, ele quer fazer de tudo para nos afastar da presença de Deus. Assim como ele fez com Eva e Adão ali. Então, o homem está diante da árvore e ele tem que escolher vida ou morte. Senhor Jesus. E Satanás, o que ele vem fazer? Vem tentar Eva. Vem tentar o homem. Quando eu falar Eva, o homem coletivo. É o homem e mulher. Porque nós irmãos vamos pensar, mas só Eva? Não, os dois estão juntos. É que Eva que é mais falada, né? Então Satanás vem tentar aqui, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5 eu vou ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja agora, irmãos. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Entenderam, irmãos? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então nós vemos aqui o que? A astúcia de Satanás. Ele é astuto. Então, para conseguir fazer com que a mulher desse ouvidos a ele, o que, que ele fez? Ele foi até a mulher com o quê? Uma boa aparência e um bom discurso. Irmãos, não podemos nos enganar. Eu, particularmente, já fui enganado com boa aparência e um bom discurso. Então, o que, que nós temos que fazer? Fechar nossos ouvidos a Satanás. Ele vai se apresentar sempre com uma boa aparência e um bom discurso. Aqui ainda sugere que a serpente ali em Gênesis não era um animal temível, feio. Porque senão, com certeza a mulher, ó, não é? Quando nós éramos crianças, sempre apresentava o diabo com um tridente, um chifrudo e vermelho. Não é? Algo feio, horrível, que quando nós ouvimos, né? Mas nós nunca ouvimos, nós fugíamos, se fosse isso, não é? Mas não é assim, nós sabemos que não é assim. Por quê? Porque ele quer iludir. E quem consegue iludir as pessoas? É alguém que tem um bom discurso. É alguém que consegue atrair a sua atenção. Aí você fica deslumbrado. E que Satanás queria? Ganhar a alma de Eva. Então ele se antecipou e com uma boa conversa ele confundiu a mulher. Tanto é que a mulher falou: a árvore que está no meio do jardim não é para comer, nem para olhar para ela, nem tocar nela. E qual que é a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida, que representava o próprio Deus. O centro de todas as coisas é Deus. Então Satanás conseguiu já o quê? Fazer confusão na mente de Eva. Ela ficou confusa. Não é? Um bom discurso confunde os homens. Deu ouvidos. Ela não se voltou ao Espírito que nós vimos ontem. Me perdoe a tocinha que é. Ontem que nós ouvimos que para voltarmos ao Espírito nós temos as ferramentas, que é invocar o nome do Senhor, cantar. Irmãos, cantar é uma arma poderosíssima. Eu provo dessa arma. E quando eu ouvi falar, cantar, você está no Espírito. Eu disse, aleluia! Como é bom, irmãos. Porque quando você canta, e outra, os hinos, o que são os hinos? É a palavra de Deus. Por exemplo, aqui, ó. Satanás não foi tentar Eva? Eva podia impedir que Satanás chegasse, se apresentasse para ela, começasse um bom discurso? Não. Ela não tinha esse poder. Mas ela podia impedir que Satanás prolongasse o discurso com ela. E eu tenho uma experiência muito boa e gostosa. Outro dia, essas semanas, eu estava assim. De manhã eu não estava cantando mais, né? Li ali e tal, mas ué, cadê o canto? Eu fiquei preocupado, Senhor, cadê o canto, Senhor? Até que o canto voltou, aleluia. Louvado seja o Senhor. Por que, irmãos, eu falo? Por exemplo, Satanás vem tentar Eva, eu passo por isso. Nós temos hinos. Não me tente com prazeres, nem com ganhos maus e vis. Fora eles do terreno! Você entendeu? A Bíblia, a humanidade fala, quem canta seus males espanta. Não. Mas quem canta sempre avança. Amém. Quando eu canto, eu avanço, porque Satanás foge. Satanás não, ele detesta o louvor. Quando você louva, você realmente está no Espírito. Você está exercitando o Espírito. Quando você invoca, muito mais. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, nós precisamos aplicar, crer, ter fé nas palavras proféticas. Se você não tem fé, você fica para trás. a cantar me leva para o Espírito?
Leva!
Louvado seja o Senhor! Amém. Cantar me leva para o Espírito!
Amém.
Me arrebata ao terceiro céu! Ó Senhor Jesus!
Amém.
Graças ao Senhor!
Amém.
E Satanás que estava lá se apresentou como uma serpente e iludiu Eva. Em Apocalipse 12, 9, vou ler para os irmãos. Louvado seja o Senhor. Como que esse Satanás se apresenta aqui? Ó Senhor Jesus. Aqui fala assim. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Me perdoe as paradinhas aqui, mas é por causa da garganta. Oh, Senhor Jesus! E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Senhor Jesus. Foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Paulo, agora em 2 Coríntios 11, 14, diz que devemos tomar cuidado com as coisas que desejamos. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler aqui, 2 Coríntios. Achou, João? 11, versículo 14.
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça diante de Deus.
Hã? O que vocês dizem? Não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Quando eu era criança, eu ouvi algumas coisas sobre anjo de luz e anjo de trevas. Como Satanás é sutil. A própria pessoa, no Espiritismo, vou abrir para os irmãos, no Espiritismo. A própria pessoa que recebe o anjo de luz, recebe o anjo de trevas. O que é isso? É o diabo, o sedutor, o enganador. Por quê, irmãos? Ele quer levar vantagem. Ele quer nos afastar da presença de Deus. Ele não quer que tenhamos comunhão com Deus. Então é o mesmo. Ele fala coisas boas, árvore de conhecimento do bem, e coisas más, árvore de conhecimento do bem e do mal. Andam juntos. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos saber fazer nossas escolhas. Não vamos olhar para as aparências. As aparências enganam. Satanás se transforma em anjo de luz. Ó Senhor Jesus. Ó, ele vem e se apresenta para nós como algo correto, belo, né? Algo que parece ser lícito. Mas nem todas convêm, né, senhor? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Precisamos aprender, precisamos saber escolher. Para saber escolher, irmãos, nós precisamos estar no Espírito. Sempre invocando o nome do Senhor. O que Satanás fez com Eva? Ele começou tirando-a do terreno da fé. Quando Deus fala, nós temos que crer, temos que ter fé. Deus falou, ó, se você comer, você vai morrer. Nós temos que ter fé, temos que crer naquilo que o Senhor está falando. Então Satanás, ele conseguiu o quê? Colocar dúvida na cabecinha de Eva ali. E às vezes ele coloca dúvida na nossa cabeça. Senhor Jesus. Faz tempo que não tinha isso, né? Mas me perdoe que eu sou um pouquinho teimoso, eu não gosto de tomar remédio. Então, se eu tomasse remédio antes, acho que já teria. Um pouco eu sou culpado. Que se eu tivesse tomado remédio lá no começo da outra semana, acho que hoje eu já estaria. Hoje eu estou bem melhor do que estava no, na quinta, viu? Só para descontrair um pouquinho. Senhor Jesus!
Amém!
Satanás, ele tirou Eva, ou melhor, levou Eva para a sua alma. Irmãos, ali a alma ainda estava pura. Não estava contaminada ainda. Mas Satanás levou ela para a alma e confundiu. Nós sabemos, a alma é composta de mente, vontade e emoção. Mente, para escolher Deus, né? Emoção para amar Deus. E vontade para escolher. E a mente para pensar? Amém. E Satanás confundiu tudo ali. Ao ponto de ela dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Ó, Senhor Jesus. Vamos voltar para Gênesis, versículo 5 aqui. Capítulo 3, versículo 5. Ainda tem um pouco de tempo aqui. Aqui fala assim, ó, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, ó Senhor, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós vemos outro princípio. Não tomar decisões por nós mesmos. Sim, tomar decisão sozinho. Eva não perguntou, marido, eu devo comer desse fruto? Não, ela comeu e deu para ele também. E todo homem é inocente mesmo, né? A mulher chega com a comida e não quer nem saber. Já pega e come. Não é verdade? A mulher chegou com a comida, o homem, ó, devora. Não quer saber nem a procedência. De onde veio? Então foi isso que ocorreu ali, irmãos. Ó, Senhor Jesus. Nós devemos ficar atentos a isto. Satanás colocou dúvida no coração de Eva sobre o propósito de Deus. Então Eva exercitou a sua alma e a alma foi contaminada. Oh, Jesus. Vou tomar mais uma aguinha para ver se melhora, que tá feio, né, Eliana? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Uma balinha. Pela fé. Vamos exercitar a fé. Acho que eu vou tossir sempre, hein, João? Eu vou tossir sempre, né? Ganhar uma bala. Não, mas... Nós estamos numa esfera, é aqui, Satanás não tem vez. Aqui todos que estão aqui estão no Espírito, aleluia. Com frio de quantos graus, 7 graus, 9 graus, se levantar pela manhã, se arrumar e vir para a reunião da igreja, não é algo fácil não. Tem que estar no Espírito.
Amém.
Tem que invocar bastante o Senhor.
Amém.
Senhor Jesus, minha alma quer ficar aqui na caminha quentinha. Mas meu Espírito quer te servir.
Amém.
Meu espírito quer te adorar. Aleluia.
Não, João, não é fácil não. Então aqui, embora podemos, né? Louvado seja o Senhor. Irmãos e irmãs, não podemos tomar decisões sozinhos. Vamos ter comunhão com Deus, comunhão principalmente com os irmãos. Eu falo principalmente com os irmãos, porque às vezes nós falamos, ah, onde está Deus? Como contatar Deus? Vamos cantar mais um hino? Só introduzir um hino. Vejo a glória, tua beleza nos irmãos. Nós te amamos, tu és totalmente amável. Amém. Eu creio. Não leva para o Espírito? Você não esquece todas as coisas? No passado, o irmão Lee liberou uma mensagem. Ele disse, quando canta, ele vai no terceiro céu. Ele fazia assim, ó, assim, ó, que estava voando. Senhor, é muito bom. Quando nós estamos na reunião da igreja, nós esquecemos quem somos, o que somos. Por quê? Porque nós estamos no Espírito. Louvado seja o Senhor. Quando nós estamos na alma, Satanás vai sempre tentar nos... Ele vai sempre tentar nos tirar do Espírito. Porque já nós estamos na alma. Mas como nós vimos ontem, quando nós pendemos para o Espírito, vida e paz. Pendemos para a carne, morte. Na alma, Satanás sempre vai nos vencer. Não se iluda. Não somos fortes o suficiente para vencer as tentações de Satanás. Senhor Jesus, como o versículo de 2 Coríntios 2:11 nos mostrou, a intenção de Satanás, os seus desígnios, né, a sua intenção é sempre nos afastar da presença de Deus. Ele usa todas as formas para nos tirar do Espírito. Ele vem tentar nos confundir, nos enganar, nos iludir. Ó Senhor Jesus. E ele vai conseguir se nós não estivermos no Espírito. Como fala, né? Que Satanás ele pode sobrevoar nossa mente, mas nós não devemos permitir que ele faça ninho. Que ele pouse sobre nossa mente, faça morada ali. Isso nós podemos impedir. Na questão de escolha, Gênesis, questão da escolha, Gênesis 4, versículo 7, diz assim, irmãos, isso aqui mostra o cuidado que Deus tem conosco. Questão de Caim e Abel. Apesar do pecado ter entrado no homem, Deus não abandonou o homem totalmente. Diz assim, ó, para Caim, Deus falando para Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já as aporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Embora os nossos desejos são contra nós, na carne, o Senhor nos deu domínio. O livre-arbítrio, livre escolha, você consegue dominar. De que maneira? Voltando-se ao Espírito. Ó Senhor Jesus, vamos ter cuidado nas nossas escolhas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora, por causa da queda, houve vários resultados. Senhor Jesus. Amém. O primeiro resultado foi que a alma foi, ela foi poluída, ela foi corrompida. Ali nós vimos, né? Quando Deus criou o homem, criou o corpo, aí soprou para dentro dele o sopro de vida que formou a alma e o espírito. E essa alma ela foi corrompida quando a mulher comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa alma ela foi envenenada. E a partir daí veio o quê? A vida da alma. A vida clandestina. E essa vida atrapalha-nos de avançar na economia de Deus. E o Senhor Jesus, em Mateus 16, 24, ele falou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga. Siga. Negar o quê? Esse ego, né? Essa vida da alma. O segundo resultado foi que o corpo humano também ele mudou a natureza. Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Também Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Então nós vemos aqui uma mudança no corpo que Deus tinha formado. Porque o pecado entrou. Então, irmãos, por mais belo que você se ache diante do espelho, esse corpo é de pecado. E esse corpo não é o corpo original que Deus criou. Ele foi danificado. Senhor Jesus. E esse corpo um dia será transformado, como nós vimos ontem também. Embora ele está danificado, nós precisamos cuidar bem desse corpo. Vou reforçar isso, né? Precisamos cuidar bem desse corpo. Porque ainda ele, hoje, nós estamos a serviço do Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. O terceiro resultado é um pouquinho antes da mostra que esse elemento maligno que entrou, né, no corpo é o pecado. Então, hoje nós pecamos porque a nossa essência é de pecadores. Por ser pecadores é que nós pecamos. Nós pecamos, mas não é porque pecamos que somos pecadores, não sei se os irmãos entendem. Não é? A nossa essência é totalmente de pecador. E nós não habita bem nenhum. Senhor Jesus. É o que mostra ali em, agora o terceiro ponto, que é o espírito do homem. Ele foi mortificado. Ele perdeu o que? A sua função. Ele se isolou de Deus, né? E aí perdeu a função de ter contato com Deus. Como nós vimos na mulher samaritana, Deus é espírito. Embora seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1, mostra a nossa condição antes de sermos regenerados, de ganharmos essa redenção. Que nós estávamos mortos, aonde? Nossos delitos e pecados. Então, o nosso espírito deixou de ter a habilidade de contatar Deus e ter comunhão com Deus. Então nós vemos também que o quarto resultado, o homem foi constituído pecador. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 19. Ó Senhor Jesus, não vou ler o versículo. E esse homem que foi constituído pecador, ele foi condenado por causa do pecado. Romanos 5, 18. Então esse homem foi totalmente condenado. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, não precisam ficar tristes, viu? Vocês estão ouvindo muito o homem condenado, o homem pecador. Mas estamos na primeira lição de redenção. Eu não posso fugir. É lição. Lição é uma após outra, não é? Então tenham paciência. Exercite o espírito. Porque isso é para nós entendermos o que pode ocorrer, o que ocorreu conosco, o que ainda ocorrerá se nós não vivermos no espírito. É uma vacina. Entendeu? É um remédio para sermos curados. Esse remédio, graças ao Senhor, esse eu não reluto em tomar. Eu preciso a todo instante. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Irmãos, se eu não fizer isso, eu vivo condenado. Vivo em pecado. Ó Senhor Jesus. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Irmãos, louvado seja o Senhor pela palavra. O homem, ele está condenado. Esse é o ponto 5. Ponto 6. A maldição foi introduzida. Deixa eu voltar aqui para a palavra, Gênesis 3:17. 18. E Adão disse: visto que atendesse a voz da mulher e comesse da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias de sua vida. Ainda bem que foi limitada a 120, né? E hoje ninguém chega a 120. E, né, sustento durante os dias de tua vida. A terra foi amaldiçoada. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Irmãos sabem o que é cardos e abrolhos? Hã? Tiririca? Faz parte. Cardos. Não, cardos. Cardos. Cardos são plantas espinhosas. Cardos, plantas espinhosas. Carrapicho. Plantas espinhosas. Carrapicho. Cactos. Irmãos, quando Deus criou o jardim, ele não colocou isso lá. Plantas espinhosas são os cardos. Abrolhos. Planta, árvores, com fruto, com espinho. Eu conheço um. Caqui. Caqui não, piqui. Perdoe. O piqui é um fruto até bonito, dá em árvores. É amarelinho, mas ele tem espinho dentro. Se você comer ele, devorar, viu, João? Devorar esse fruto com muita vontade, a sua boca vai se espinhar toda. Então, isso não tinha no jardim. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Agora um ponto polêmico que eu já ouvi falar. O trabalho é maldição. Já ouvi falar isso. Mas a maldição aqui que eu vejo é o suor do rosto. O trabalho não é maldição. Porque o Senhor fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando Deus criou o homem, colocou no jardim para cultivar e guardar. Nós sabemos lições que com a mente Adão podia ordenar todas as coisas ali. Mas com certeza, acho que ele gostaria de tatear, sentir. Não é? Então eu creio que o trabalho não é a maldição, mas como hoje nós trabalhamos, suando, sofrendo. Né? Então isso é a maldição, o suor, não o trabalho, eu creio. Então, irmãos, a terra foi amaldiçoada, o trabalho do homem se tornou penoso. Isso traz muito sofrimento, né? Mas nos nossos dias, o que houve? O homem vai trabalhar por determinado tempo, depois vai se aposentar. Aí nós vamos fazer, já trabalhei muito. Então, agora eu recebo o meu salário merecido. Mas porque trabalhou muito, né? Já sofreu bastante. Agora ele veio o soldo dele todo mês, mas ele fez por merecer. Foi com suor. Não é? Né, João? Não é, irmão Mário? Muito suor, né? Jogando as lenhas lá na fornalha, hein? Então. Ó, Senhor Jesus. O homem foi amaldiçoado pelo seu trabalho, a terra foi amaldiçoada. Vocês repararam, irmãos? Eu não sei, na minha concepção. Nós estamos no inverno. As plantas estão dando as flores ainda. É normal? As plantas, normal seria a primavera florir, né? É que, aí fala que a criação sofre e geme por causa do homem. Por causa da criação. Está tudo irregular. Antigamente ia fazer um tempo de chuva, ia mudar a estação. Mudava. Na minha experiência. Mas o tempo ainda continuava assim meio que bonito, tranquilo. Hoje não. Qualquer mudança de tempo, parece que as trevas estão mais intensas, estão mais palpáveis. Eu vejo isso. Fica algo tenebroso. Sempre que vai mudar o tempo, fica algo muito tenebroso, algo muito deprimente, que oprime-nos. Que é isso, irmão? É a criação. Gemendo. Ó, Senhor Jesus. Depois também o homem ele foi expulso do paraíso. Irmãos, toda vez que nós fazemos uma escolha errada, nós somos expulsos da presença de Deus. No paraíso estava a árvore da vida para que o homem contatasse, comesse do seu fruto e ganhasse a vida eterna. Então, por causa da queda do homem, ele foi expulso do paraíso. Foi levado fora da esfera de vida. Ó, Senhor Jesus. E por fim, a morte entrou. A Eva, quando comeu do fruto, ela falou, não morri. Mas veja a tragédia que aconteceu. A morte não era instantânea do corpo, mas ela foi. O homem foi amaldiçoado, perdeu a presença de Deus, perdeu a comunhão com Deus, perdeu o desfrute do jardim, passou a trabalhar. Quantas coisas negativas aconteceu? Quando eu falei para o senhor, eu detesto perder reunião, irmãos. Quando eu perco uma reunião, seja qual for o motivo, por necessidade ou não, que acontece, nós não temos nada o que fazer, ainda perdemos reunião. Eu não tenho nada o que fazer, ainda perco a reunião. Mas seja qual for o motivo, há um vazio no meu interior. Fica faltando algo. Até a próxima reunião. Eu, particularmente, não posso perder reunião. Não devo perder reunião. Louvado seja o Senhor. Vamos nos esforçar, irmãos. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Precisamos exercitar o Espírito. Precisamos saber escolher. Que o resultado é a morte. Quando vem essa situação de morte, nós podemos cantar também. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Eis morto Salvador. Na sepultura, mas com poder e vigor, ressuscitou. Amém. Irmão, só estou fazendo isso para nós não ficar com esse sentimento de morte, que é o final da mensagem. A morte entrou e passou a reinar sobre todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. E todos estão debaixo da condenação. Louvado seja o Senhor. Que a próxima mensagem sobre a redenção, os irmãos... Levante! Mas nós não vamos ficar na morte, não. O Senhor ressurgiu. Ó, Senhor Jesus. Sugiro cantar aquele hino, Não Me Tentes Com Prazer, Prazeres. É o que Satanás está fazendo a todo instante, querendo seduzir-nos, querendo enganar-nos. Ó Senhor Jesus, amém.